Olá, sou Viviane Fernandes e estou no Braço Forte podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. Vamos até a Inspetoria Geral das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, a IGPM, órgão ligado ao Comando de Operações Terrestres, que acaba de completar 57 anos de existência. Localizada no Quartel-General do Exército em Brasília, a organização é responsável por manter as relações institucionais com as corporações, a fim de mobilizá-las em caso de necessidade para a defesa nacional ou prepará-las para as missões de paz da ONU. Sobre essa demanda e demais atribuições da IGPM, a nossa conversa é com o General Rabelo, Inspetor-Geral das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. General Rabelo, vamos começar então falando das atribuições da IGPM.
A Inspetoria-Geral de Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, ela foi estabelecida por um decreto-lei que foi emitido inicialmente em 1967. E atribui ao Exército a responsabilidade de fazer o acompanhamento das corporações de polícias militares e corpos de bombeiros e possibilitar a mobilização dessas corporações em caso de necessidade para a defesa nacional. Entretanto, o vínculo com essas corporações acabam trazendo para a gente outras atribuições que são assim, complementares, né? Como, por exemplo, gerenciar a oferta de vagas em cursos no Exército, selecionar, acompanhar e desmobilizar o efetivo de policiais militares que vão para missões de paz, fazer todo o gerenciamento do processo de aquisições de produtos controlados pelo Exército, também emitir pareceres a respeito de doações que o Exército pode fazer para as corporações, ou seja, uma gama de interações que nós temos com as corporações iniciada no dispositivo legal. Esse dispositivo ele foi atualizado em dezembro do ano passado, com a aprovação da Lei Orgânica das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, em dezembro do ano passado. E a atribuição da IGPM foi mantida nessa lei, né? Então, muito embora seja uma atribuição estabelecida numa lei mais antiga, em 1967, ela foi confirmada em dezembro do ano passado.
Fala um pouquinho pra gente dessa relação do Exército com a PM e o Corpo de Bombeiros.
A nossa relação com as polícias militares e Corpo de Bombeiros, ela vem assim, de uma ligação histórica até, né? Nós temos algumas organizações das polícias militares que se originaram em organizações militares, né? O 12º Batalhão de Polícia Militar, lá sediado em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, é oriundo do 12º Corpo de Voluntários que lutaram ainda na Guerra da Tríplice Aliança, né? E ao longo da história foram várias as interações que ligam o Exército às polícias militares, mais recentemente, muito notadamente, nos grandes eventos sediados pelo Brasil, onde as polícias militares, os corpos de bombeiros e o Exército participaram da promoção de segurança para esses grandes eventos promovidos pelo Brasil, né? Legalmente, a nossa atribuição, como eu já comentei, diz respeito ao acompanhamento das polícias militares, aos seus efetivos. Nós estamos falando de 470 mil policiais militares e integrantes dos corpos de bombeiros, né? Que é uma força considerável, né? Para ser mobilizada em caso de necessidade. Essa força reúne uma frota de 100 helicópteros, 70 viaturas blindadas. Então, esse é muito importante o acompanhamento que nós fazemos. Fora isso, nós temos também as interações nas outras atribuições que nos são afetas, como a aquisição de produtos controlados. As polícias militares necessitam fazer a aquisição de produtos que são controlados pelo Exército, eles iniciam esse processo de aquisição e esse processo passa pela Inspetoria Geral de Polícias Militares antes de ir para a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, né? Até finalizar com a autorização e aquisição propriamente dita.
Pela legislação vigente, apenas o Exército cumpre esse papel, não é mesmo?
É, exatamente. Como eu tinha dito, a lei estabeleceu essa competência somente ao Exército, por meio da inspetoria.
O senhor tem aí uma estatística de quantas missões foram realizadas em conjunto com a corporação?
Bom, foram várias missões desenvolvidas juntamente com a corporação, né? Particularmente quando a gente trata do tema de missões de paz, né? As polícias militares estão sempre presentes em operações de paz conduzidas aí sob a égide da ONU. Então, ao longo da história, vários policiais militares participaram conjuntamente com o Exército nessas missões.
General, o senhor pode citar algumas, as mais representativas?
Para a gente não se afastar muito do momento que a gente vive, recentemente no Haiti nós tivemos vários exemplos de policiais militares desdobrados lá executando a missão de policiais da ONU, né? Nós chamamos de UNPOL. E vários deles se destacaram. Eu posso citar aqui a Major Natália, que executou muito bem a sua missão lá, foi muito destacada. Invariavelmente, o nosso pessoal é destacado nessas missões e exercem funções de relevo lá. Para não ficar só no Haiti, nós tivemos também a participação de policiais militares no continente africano, seja em Angola, Moçambique, e atualmente temos 4 policiais militares desdobrados em missões de paz, que merecem até serem destacados, né? Nós temos 2 no Sudão do Sul, 1 policial militar na República Centro-Africana e 1 policial militar na Somália.
Até hoje, quantos militares foram empregados nas missões da ONU?
Ao longo da história, nós tivemos 470 policiais militares que foram desdobrados em operações de paz.
Tem algum caso curioso que o senhor gostaria de compartilhar com a gente?
Talvez não tão curioso, mas que mereça um destaque. Nós temos atualmente o cabo Raoni, que está desdobrado na Somália. E ele foi indicado para o prêmio anual do secretário-geral da ONU dentro da correção de conduta dele, né? Então, a forma como ele conduz o seu trabalho e que ele consegue implementar tudo que ele vem executando lá, o fez destaque nessa missão que ele está conduzindo. Então, é da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, o Cabo Raoni. Ele ser indicado em meio a várias missões em curso da ONU já é um grande destaque para o Brasil, tenho certeza que para o Estado de Santa Catarina também, para a corporação, a Polícia Militar, né? E para o Brasil como um todo.
General, aproveitando essa informação, eu pergunto para o senhor, qual é a importância para o Exército de preservar e fortalecer vínculos com a PM e com o Corpo de Bombeiros?
O vínculo que nós mantemos com as Polícias Militares e Corpo de Bombeiros, antes de tudo, né, é muito importante, porque eles representam um poder de combate, né, considerável, que precisa ser mobilizado, em caso de necessidade, para auxiliar a defesa da pátria, né? Mas, extrapolando o campo legal, nós somos instituições muito parecidas e que têm vários pontos em comum, né, da cultura organizacional e que temos também interesses comuns. Então, todas as nossas atribuições que eu citei como complementares, elas se tornam muito importantes porque o Exército ajuda as polícias militares e corpos de bombeiros em todas as suas demandas, a complementar, né? Ajudar a cumprir as suas missões da melhor forma possível.
O trabalho na IGPM vai além da mobilização das corporações, não é isso?
Exatamente. Ela envolve também outros campos de atuação, como o gerenciamento de vagas, oferta de vagas em curso, sejam eles conduzidos pelo Exército ou por outras forças. Também a aquisição de produtos controlados, a parte do gerenciamento aí de operações de paz, gerenciamento do pessoal, né, para concorrerem a operações de paz, e dentre outras.
Conta como funciona essa parceria com a PM e o Corpo de Bombeiros na área acadêmica, como cursos e estágios.
O Exército ele tem um plano, né, de cursos que são oferecidos a outras instituições, e dentre elas as polícias militares, e são cursos que são do interesse das corporações, complementam suas capacidades de capacitação, né? E se concentram em áreas em que o Exército notadamente tem um destaque, né? Eu posso citar aqui a parte de o curso de instrutor e monitor de equitação, de educação física, conduzidos na área de inteligência e de defesa cibernética, na área também de operações aeromóveis. O Exército, o ano passado, ofereceu 42 cursos com 108 vagas, né? E também gerencia os cursos oferecidos pela Marinha e pela Força Aérea. O ano passado foram 18 cursos que foram oferecidos para as corporações e nós gerenciamos. Para se ter uma ideia, em 2023, o Instituto de Economia e Finanças do Exército capacitou, na modalidade à distância, 1.110 policiais militares e bombeiros militares.
Os militares do Exército também participam de treinamentos nas corporações.
Nós temos também alguns militares do Exército Brasileiro que fazem cursos nas corporações, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares. Sejam relativos aí à parte do mergulho, que o Corpo de Bombeiros é muito avançado nesse conhecimento, né? E também na parte do adestramento canino, os policiais militares têm uma expertise diferenciada em relação a isso. E em outras áreas também de treinamento policial, em áreas urbanas, que militares do Exército participam.
Estamos conversando com o inspetor-geral das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, General Rabelo. Agora, General, conta pra gente, nesses 57 anos da IGPM, completados no dia 13 de março, o que o senhor destacaria?
Acho que o grande destaque desses 57 anos de existência é a qualidade do relacionamento institucional entre o Exército e as corporações. Um relacionamento baseado no respeito mútuo, no conhecimento crescente entre as instituições, né, e na compreensão da missão exercida pela IGPM e também pelas corporações, entendendo que o Exército atua muito mais como um facilitador das corporações e um gerenciador até de atendimento das demandas das corporações do que da sua função legal de inspetoria.
Para a gente encerrar o nosso bate-papo, General, tem mais alguma questão que o senhor queira abordar sobre esse tema?
A gente tem uma agenda voltada para a incrementação da participação de policiais militares em operações de paz. Então, esse ano nós acabamos de conduzir uma pré-seleção dos policiais militares para eles estarem em condições de participarem das operações de paz, né? No início do segundo semestre, uma equipe da ONU vem até o Brasil e os policiais voluntários passarão por uma seleção oficial conduzida pela ONU. A gente pretende preparar os policiais para que a gente tenha uma maior quantidade disponível. Estamos incentivando as corporações e os estados da federação a participarem desse esforço, porque entendemos que é bastante produtivo, individualmente para o policial militar que participa, que ele agrega muito conhecimento, muita experiência, até culturalmente também, e ele volta da missão bastante engrandecido profissionalmente, né, e passa a ser um polo difusor de novos conhecimentos e experiências que ele traz. Também é bom para o Estado da Federação, que muitas vezes ele vai conviver com pessoas de outros países que não têm um conhecimento profundo sobre determinados estados da Federação. A gente tem os pontos turísticos que são mais buscados no Brasil, né? Mas alguns estados não são muito conhecidos aí fora e passam a ser conhecidos até pelo convívio que os policiais mantêm com esses companheiros de missão. Nós temos os cursos de treinamento também, que são oferecidos pela ONU, né? E são conduzidos em outros países. Eles abrem vagas para os policiais militares e nós fazemos esse gerenciamento junto às corporações e nós entendemos também como bastante positiva a participação dos policiais militares nessas oportunidades. Então, acho que como destaque na nossa agenda esse ano, estão essas ações aí que estamos trabalhando junto com as polícias militares para aumentarmos a participação em operações de paz.
E quais os próximos eventos que a IGPM vai participar?
E para finalizar, a gente pode convidar os policiais militares de todas as corporações para participarem do webinário que nós vamos conduzir dia 25 e 26 de março, em que vamos tratar basicamente de assuntos referentes à legislação para aquisição de produtos controlados, a participação em operações de paz e a segurança de voo, que também será abordada aí. O link para participar estará disponível na página eletrônica do COTER e todos estão convidados a participarem desse webinário e se informarem mais a respeito desses três assuntos. O endereço da página eletrônica do COTER é coter.eb.mil.br.
Agora vamos direto para a Somália, na África, falar com o cabo da Polícia Militar de Santa Catarina, Raoni Cambara Rocha, que participa desde maio de 2022 da Missão de Assistência das Nações Unidas na Somália. Ele conta como foi sua preparação para exercer a função de consultor jurídico e apoio a áreas de gestão de projetos e comunicação do setor policial na região.
Eu comecei essa preparação lá em 2019, né, quando eu tomei conhecimento da possibilidade dos policiais trabalharem em missões da ONU, né? E esse é um trabalho muito legal que o IGPM desenvolve, engajando as polícias, visitando, fazendo palestras aí de sensibilização, de conscientização. É muito legal. E a partir daí, né, os policiais eles têm que aplicar para alguns testes, que se chama SAAT, com equipes da ONU, que vem ao país aí a cada 2 anos, que também o IGPM faz essa ponte ponte, né, entre as polícias brasileiras, a Missão Permanente do Brasil em Nova York, faz toda essa articulação. Acredito que o papel do GPM é muito relevante nesse processo inteiro, né, que é o grande facilitador e é muito inclusivo, né? Quem diria que eu, cabo da Polícia Militar, poderia estar participando num processo desse e sendo desdobrado, né? Então, tem muita gratidão, assim, e depois de cumprir todas as fases, né, a gente ainda tem um trabalho, um treinamento muito legal lá no CECOPAB, né, o Centro de Treinamento de Operações de Paz do Brasil, no Rio de Janeiro, e é muito legal essa experiência de conviver com militares federais, com policiais do Brasil inteiro, e receber uma bagagem de formação muito legal, que, sem dúvidas, está fazendo a diferença aqui no meu trabalho hoje no campo.
O Cabo Raoni destaca a experiência que tem proporcionado crescimento tanto profissional quanto pessoal.
Hoje eu sou o único brasileiro, eu estou tendo a oportunidade de conviver com pessoas assim, de todos os continentes, num ambiente multicultural, de aprender muito com eles. Os policiais que trabalham comigo, a maioria tem um ranking de major, tenente coronel para cima, todo mundo já trabalhou em várias missões. Então, eu absorvo muito conhecimento, aprendo muito. Os aprendizados têm sido muitos aqui, especialmente nessa área de liderança, resolutibilidade, de fazer as entregas ainda aqui num ambiente bem difícil, as habilidades de convencimento, as habilidades de fato construir as relações. Então, a gente tem que, de fato, exercitar muito esse trabalho de convencimento, de sensibilização, de coordenação. Então, isso é um conhecimento, assim, que com certeza eu vou levar para a vida, um aprendizado, assim, que eu espero poder trazer e implementar de volta no meu ambiente policial no Brasil.
Sua atuação na Somália chamou tanta atenção que Raoni está entre os 4 finalistas do prêmio de secretário-geral da ONU 2023.
É com muita alegria que eu sou um dos finalistas do prêmio do secretário-geral da ONU na categoria de UN Values and Behaviors, que seria comportamento e os valores da organização. Então, existe uma matrix sobre os valores da ONU e os comportamentos que falam muito sobre algumas habilidades assim, muito desejadas para o staff. A capacidade de entregar resultado com impacto, de aprender, de inovar, de conectar, de planejar e de entregar o melhor. Esses 2 anos aqui estão sendo coroados com chave de ouro, né? Eu estou sendo finalista de um prêmio mundial que não é restrito apenas ao componente policial, mas é todo o staff da ONU, né, que trabalha no secretariado, mais de 35 mil pessoas. E agradeço, né, o apoio do governo brasileiro, o apoio do Exército brasileiro, o apoio do GPM, o apoio que eu recebo da minha polícia militar de Santa Catarina, da minha família. É muito legal estar aqui representando o Brasil fora, na Somália, um país que precisa de toda ajuda humanitária possível, ajuda institucional. Me sinto realizado profissionalmente, pessoalmente, e agradeço aí todos que apoiam essa jornada.
Conheça mais sobre o Exército Brasileiro, ouça, siga e compartilhe o Braço Forte. Confira também no eb.mil.br.